una alegría que el Señor nos concede pasar para ver la paz de los hermanos y tener comunión. Una gracia que el Señor en su bondad nos concede. Reciban saludaciones de los santos de las iglesias en Colombia. Ya el nombre de vuestra localidad de Chapellara ya es conocido en Colombia. Y ya ustedes están en las oraciones de los hermanos lá. También lugares por donde pasamos, en Mato Grosso do Sul y en Arapongas, Londrina, en Paranavaí, también envían saudações. Vamos a estar orando. El Señor hizo la promesa que donde estamos dos o tres reunidos en su nombre, Él está. No, vamos a orar. Querido Pai, no precioso nombre del Señor Jesús Cristo, te damos gracias, Señor, por reunirnos acá como teus filhos. E para nós é uma alegria, Senhor, poder estar reunidos aos teus pés, pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Se não fosse por ti, Senhor, por teu amor, não teríamos nenhuma esperança em nós mesmos. Mas graças a ti, podemos deixar nas tuas mãos, crucificado juntamente com Cristo, toda a nossa ruindade, toda a nossa fraqueza e inutilidade. Graças porque nos concede nos esquecer de tudo na tua preciosa cruz na qual nos carregaste, Senhor. E também ressuscitaste, Senhor, para nos dar vida eterna, para nos dar o teu Santo Espírito, que contém toda a vitória, que contém tudo o que nós precisamos. Concede-nos, Senhor, estar fixos na fé, confiados integralmente em Ti, olhando só para Ti e vivendo só pela Tua graça, como nosso irmão estive lendo. Confiamos em Ti para que Teu Espírito possa fazer a sua preciosa obra entre nós. Deixamos nas Tuas mãos toda a fraqueza humana e confiamos na Tua fidelidade, no Teu poder. Nos sentamos à Tua mesa, Senhor, como vivos dentre os mortos, pela Tua preciosa graça. Pedimos que o Senhor nos conceda estar firmes na Tua presença e considerar a Tua palavra em Teu Santo Espírito. Seja conosco, Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Antes de estudar a palavra do Senhor, queria contar alguma coisa que aconteceu, que sirve só para ilustrar o que vamos estar iniciando hoje pela manhã. Eu tenho uma filha casada, são seis filhas e um filho, os nossos filhos, mas por enquanto uma delas está casada. Antes de casar-se, ela foi operada uma vez de um ovário e a segunda vez do outro ovário, e até tiraram um deles. Depois ela casou e ainda assim ficou grávida. una gravidez de alto riesgo extrauterina, y esas dificultades hicieron que fuese muy necesario ejercitar la fe en oración diante del Señor, y sobre todo mi genro Iván Darío, un joven del Señor muy amado. Él comenzó a orar al Señor por su familia, por mi hija también, su esposa, por todas las situaciones, y en esa situación difícil él se dispuso al Señor para hacer lo que el Señor quisiese hacer, y até preguntó al Señor: Señor, ¿qué es lo que el Señor quiere? ¿Qué es lo que está en el corazón del Señor? ¿Qué quiere el Señor? Y el Señor le respondió primero con una frase, y la frase que el Señor le dice fue: lo que yo quiero es la edificación de mi iglesia. Eso era lo que el Señor habló para él: lo que yo quiero es la edificación de mi iglesia. Entonces él comenzó a orar: Señor, ¿y ahora cómo podemos hacer eso? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer para eso? Y el Señor le dio una segunda frase y le dice: colocando un buen fundamento en cada lugar. Fueron dos frases interesantes, ¿no? Primera frase: lo que yo quiero es la edificación de mi iglesia. Y después acrecentó: colocando un buen fundamento en cada lugar. Estos no son versículos de la Biblia, ainda que concorda con lo que la Biblia dice. Es una ilustración, no voy a colocar la ilustración en el nivel de la palabra, mas de todas maneras, como tiene que ver con la palabra, me pareció muy interesante contar para ustedes esto que aconteció, como para el corazón del Señor es importante la edificación de su iglesia. Eso es lo que Dios está haciendo en la faz de la tierra. Muchas cosas están aconteciendo, mas la cosa principal que está aconteciendo en la tierra, ainda que no aparezca en los jornales, ainda que no tenga una apariencia, porque ahora ya somos hijos de Dios, mas ainda no se manifestou que temos de ser. Mas o mais importante que está acontecendo na terra é o que o próprio Senhor está fazendo, edificando a sua igreja. E essa frase, colocando um bom fundamento em cada lugar, é importante. Paulo falou que ninguém pode colocar outro fundamento. Então, para que a igreja seja verdadeiramente edificada, tem que ter o próprio Senhor Jesus Cristo como fundamento. Então, ainda que há alguns irmãos já mais maduros, sempre haverá alguns irmãos novos que estão chegando. Também os irmãos estão gravando, e o Espírito Santo, se Ele quiser, na sua providência, Ele pode dirigir ou encaminhar este pequeno testemunho a eles. Então, gostaria que comecemos pelo começo. Assim que vamos ver lá em primeira aos Coríntios, capítulo 3, aquele passagem clássico de o fundamento. Primeiros Coríntios, capítulo 3. Vou ler desde o verso 9. Porque de Deus, que privilégio, de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. E então, começa a desenvolver uma das figuras. Tomou duas figuras, lavoura, muito usada pelo Senhor Jesus nas parábolas, e agora edifício de Deus. Então, desenvolvendo essa segunda figura, diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Nestes dias, graças a Deus, o Senhor tem estado trazendo luz à sua igreja sobre o assunto da edificação com materiais apropriados, como o ouro, que representa a natureza divina, como plata, que representa a redenção em Cristo, como pedras preciosas, que representam a obra do Espírito Santo. Mas, por enquanto, não vamos estar tratando a parte da sobre-edificação, porque sabemos que é muito necessário nos assegurar, antes disso, da fundamentação. Esse fundamento é o próprio Senhor Jesus Cristo, e ninguém pode colocar um outro fundamento. Nesta mesma epístola, 1 Coríntios, mas agora no capítulo 15, o apóstolo Paulo lembra os primórdios do Evangelho em Corinto, quando o Senhor conduziu ele àquela cidade e ele começou a dar testemunho do Senhor. Agora, nesta carta, ainda que trata muitos assuntos, no final o Espírito Santo insiste em lembrar a igreja dos seus fundamentos. Então, ele diz assim, capítulo 15, desde o verso 1, vamos colocar atenção aí: irmãos, venho lembrar-vos, precisamos sempre ser lembrados do que é fundamental. O que é fundamental sempre tem que estar aí. Venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Eles receberam, perseveravam e ainda assim são lembrados, todavia. Por ele, por esse Evangelho, também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vola preguei. Ou seja, que a palavra salvadora, primordial, fundamental, é de suma importância. A menos que tenha escrito em vão, ou seja, que não foi uma fé verdadeira, nascida do Espírito no coração, sino somente uma crença exterior, superficial, emocional ou meramente intelectual. Porque a pessoa que crê de verdade, que nasce de novo, nasce para sempre. Mas quando Paulo fala de crer em vão, é uma fé que não é espiritual, que não é a fé do próprio Filho de Deus passada a nós pelo Espírito, sino somente uma simpatia passageira de nossa parte. Assim como também o Senhor Jesus Cristo falou naquela parábola do semeador, de que alguns criam por um tempo e depois se afastavam porque não tinham raízes. Ou seja, aquela crença superficial, aquela mera simpatia do homem exterior, apenas almática, emocional ou intelectual, não tinha raízes, não tinha profundeza, não tinha realidade no espírito. E por isso depois as pessoas se afastam. Aqui, quando fala de crer em vão, não está falando que uma pessoa que realmente crê vai perder depois a salvação. Está falando de dois níveis. Um nível de verdadeira fé, que produz perseverança, e somente uma simulação exterior que não tem raízes. E agora continua Paulo dizendo, verso 3. Antes de tudo, e por isso eu preferi também com ele começar por aqui. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Ele recebeu, ele também recebeu, todos temos que receber o mesmo. Que? E aqui vem o fundamento. Cristo, primeiramente, faz menção da pessoa do Messias. Cristo. Primeiramente, a primeira coisa que ele falou foi de Cristo. Aqui, quando diz Cristo, se refere ao Messias, a pessoa divino-humana do Verbo de Deus. Divina enquanto Verbo, e humana enquanto se fez carne, se fez homem, em todo semelhante a nós, mas sem pecado. Cristo. E então agora acrescenta, depois da pessoa, o central da sua obra. Cristo fez muitas coisas. Ele caminhou sobre as águas, ele multiplicou os pães, ele ressuscitou mortos, ele expulsou demônios. Mas isso não é o principal. O principal da sua obra é isto: Cristo morreu. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. O Messias tinha que morrer, segundo as Escrituras. Estas Escrituras acá se referem ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento continha a previsão, a profecia, a tipologia, a preparação para a vinda do Messias, do Cristo, e falava da morte de Cristo. E por isso, quando o Senhor Jesus ressuscitou, a primeira coisa que ele fez durante 40 dias ressurreto, aparecendo aos seus discípulos, foi mostrar a eles pelas Escrituras. Ele tomou tempo, 40 dias antes de ascender à destra do Pai, ele ficou ressurreto com eles, aparecendo a eles, ensinando a eles o que as Escrituras diziam dele, começando por Moisés, pela lei, pelos profetas e pelos salmos, mostrando que dele estava escrito nas Escrituras do Antigo Testamento. Vocês sabem que o Antigo Testamento, segundo a divisão dos judeus, que é a que adotou o Senhor Jesus, e portanto acho que nós temos que conservar para poder compreender melhor algumas passagens. O Antigo Testamento estava dividido em três partes: a Torá, os Neviim e os Ketuvim. Por isso lá em Lucas 24 ele falou: o que está escrito de mim na lei, a Torá, nos profetas, Neviim, e nos salmos, os Ketuvim. O Antigo Testamento tem essas três divisões: Torá, Neviim e Ketuvim. Torá se refere aos cinco livros de Moisés, desde Gênesis até Deuteronômio. E Jesus fala que lá na Torá se fala dele. E o que o Cristo ressuscitado ensinava com as Escrituras era mostrando nas Escrituras o que elas diziam. Como o próprio Cristo, ainda ressurreto, nunca se desprendeu das Escrituras. O Cristo ressurreto dependió das Escrituras. O Cristo ressurreto pegou as Escrituras e ensinou pelas Escrituras o que dele dizia nas Escrituras. Isso é muito importante, porque isso quer dizer que o próprio Senhor não está estabelecendo fatos milagrosos, nem ainda sua própria ressurreição, como algo digno de confiança, se não tem concordância plena com as Escrituras. Ele ressuscitou, mas ainda ressuscitado, ele colocou a fé deles nas Escrituras e explicou o sentido da sua morte e da sua ressurreição pelas Escrituras. Ele sempre se confiou nas Escrituras. Ele nunca saiu delas. Ele dizia: nenhuma jota, nenhuma tilde passará da lei até que tudo seja cumprido. E João registra aquelas palavras de Jesus: as Escrituras não podem ser quebrantadas. E ressurreto, dedicou 40 dias. Ressurreto, dedicou 40 dias para mostrar o que as Escrituras diziam do que eles tinham vivido. Eles viveram os acontecimentos de sua rejeição, da sua crucifixão e morte, da sua ressurreição. E ele ensina as Escrituras. Paulo agora disse: o primeiro que ensinei, aí estamos lendo, disse: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que é Cristo. E aí fala da pessoa como Messias. Disse: morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Por isso, quando os apóstoles no Novo Testamento explicam as coisas próprias do Novo Testamento com citas do Antigo Testamento, tudo isso se deve ao próprio ensino do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo ensinou a eles a interpretação correta das Escrituras acerca do Messias. O tema do Antigo Testamento é o Cristo, o Messias. Depois de passar da Torá, ele mencionou os profetas. Ele disse: como está escrito de mim na Torá, na lei de Moisés e nos profetas. Os profetas é a segunda parte das Escrituras. Hoje em dia, as pessoas falam de os livros históricos, dos livros poéticos, dos livros proféticos, e colocam nos livros proféticos Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e os profetas chamados de menores. Não que fossem eles profetas menores, mas suas profecias são mais cortas, é nesse sentido. Mas Jesus, quando se referiu aos profetas, não se referia somente aos livros que hoje nós chamamos de livros proféticos. Na linguagem judaica e na linguagem do Senhor Jesus, que é a que nós, como igreja dele, devemos manter, ele chamou de os profetas, os Neviim, os livros que vão desde Josué, passando por Juízes e Rute, 1 e 2 de Samuel e Reis. Esses livros serão chamados os profetas primeiros. E depois a coleção de Isaías, Jeremias, Ezequiel, com os 12 menores, deixando Daniel para os Ketuvim. Esses foram chamados profetas posteriores. Ou seja, que no judaísmo, aceitado pelo Senhor Jesus e ensinado por ele, os profetas abrangem duas partes: os profetas primeiros e os profetas postreiros. Os profetas primeiros, desde Josué. Por que O Senhor e os judeus chamavam de profetas, o que hoje a gente fala de livros históricos. Porque esses livros, hoje chamados de históricos, como Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, esses livros chamados históricos, foram escritos por profetas. Profetas testemunhas dos acontecimentos que narram. E interpretam profeticamente a história. Por isso não são somente livros históricos, são livros proféticos. A própria Bíblia nos diz: quem escreveu o livro de Josué? Quem escreveu o livro dos Juízes? Quem escreveu o livro de Ruth? Eu gostaria que vocês começassem captando, enxergando estas coisas. Vamos para o livro primeiro das Crônicas, capítulo 29, verso 29, para que vocês possam ver o que está escrito ali. Capítulo 29 do primeiro livro das Crônicas. Nós falamos primeiro e segundo, realmente é só um livro. Era chamado por Jerônimo de Paralipomenos. Foi chamado depois de Crônicas, na Septuaginta, que é a tradução ao grego do Antigo Testamento. Este livro tomou esse nome, que depois tomou também Jerônimo, Paralipomenos. Vocês vão ouvir ou vão ler em algumas versões que fala de Paralipomenos. O significado do termo Paralipomenos, se referindo aos livros primeiro e segundo das Crônicas, o significado dessa palavra é omissões. Omissões se refere a algo que foi omitido. Nestes livros das Crônicas que temos aberto, vamos ler os últimos versos dele agora, do primeiro tomo de Crônicas. Este livro contém coisas que foram omitidas quando foi contada antes já esta grande história. Livro de Crônicas conta de novo a história dos reis. O livro dos reis conta a história de Davi, de Salomão, de Roboão, de Jeroboão e os outros reis, como Josafá, como Asa e como alguns bons e outros ruins. Mas algumas coisas que não contaram os livros dos reis foram supridas pelo livro das Crônicas. Ou seja, as omissões dos livros dos reis foram supridas pelo livro das Crônicas. E ao mesmo tempo, coisas que já os reis contaram, algumas foram repetidas em Crônicas e outras foram omitidas em Crônicas. Mas por causa dessas omissões, tanto as omissões de reis que são supridas agora como testemunho em Crônicas, como o que o Espírito quis que se omitisse e não se contasse de novo, porque às vezes o Espírito Santo quer que algumas coisas se contem várias vezes e às vezes quer que se contem somente uma vez. Por exemplo, em Reis se fala da queda de Salomão, não é necessário voltar a falar disso. Então em Crônicas é omitida a queda de Salomão. Crônicas fala de Salomão, mas omite o assunto da queda. Mas coisas que não falou Reis, que não escreveu Jeremias com suas fontes no livro dos Reis, foram supridas por Crônicas. Então, por isso esse livro tem esse título, Omissões, que quer dizer Paralipômenos. Então, neste livro dos Paralipômenos, ou Crônicas, livro primeiro, último capítulo, que são 29 capítulos, você pode ver desde o verso 29, ou seja, 29 e 29. Diz: os atos, pois, do rei Davi, porque termina com a morte de Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas Crônicas, registrados por Samuel o vidente, nas Crônicas do profeta Natã, y las crónicas de Gaggi, un vidente. Entonces, ¿vosotros ven que un libro de crónicas da testimonio de existencia de unas crónicas que fueron escritas por los profetas Samuel, continuadas por Natán y por Gad, los tres de la época de David, más antiguo de ellos, que abrió aquel periodo profético y monárquico, Samuel, hombre chave en la economía divina? Mas las obras de Samuel fueron continuadas por otro profeta llamado de Natán y por otro profeta llamado de Gad. O sea, fueron profetas inspirados por Dios que escribieron las historias. Por eso no son llamados de libros históricos en la Biblia, sino de Neviín, los profetas. Y ahora continuamos hablando así. Juntamente, o sea, no solamente aquellas crónicas de Samuel en diante, porque Samuel no solamente escribió acerca de David junto con Natán y Gad, no, juntamente con esos escritos finales dos tempos de David, que eran también los tempos de Samuel, Natán y Gad, dice, juntamente con o que se pasó en su reinado y a respecto de su poder, y, ¿qué más escribieron estos profetas? Y todos los acontecimientos que se dieron con él, con Israel y con todos sus reinos de aquellas tierras. ¿Eso qué significa? Que los escritos de Samuel abrangían la historia no solo de David, sino de Israel, con aquellos acontecimientos. O sea, cuando Moisés entregó un libro a Josué, a los ancianos, a los sacerdotes, Josué fez duas ediciones de la ley, duas. En el capítulo 8 de Josué, ahí aparece la primera edición. Dice ahí que Josué llegó, cierto, de aquel capítulo 8, verso 32, ahí aparece la edición, la primera edición de Josué, que Josué fez de la Torá. La Torá es los cinco libros de Moisés. Mas Moisés mandó que fuese guardada pelos sacerdotes, pelos ancianos, y Josué, obedeciendo a Moisés, fez a su primera edición. Esto es importante que você conheça cómo fue siendo escrita la Biblia. Y el tema central de ella, el Mesías, el preparo de la vinda del Mesías. Entonces dice ahí, escribió allí, está hablando de Josué, lean por favor esos versos, capítulo 8, verso 32, escribió allí en piedras una copia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Então já estamos vendo que existe da cópia que em público fez Moisés, todo o povo foi testemunho que Moisés escreveu. Agora vem Josué e faz também em público uma segunda edição. No início da conquista, quando chegaram perto daqueles dois montes, que um era das bênçãos, outro das maldições. Mas no final do livro de Josué, no capítulo 24, aparece uma segunda edição de Josué, e essa segunda edição de Josué es una edición que acrecenta las palabras de Josué. Entonces, vamos lá, libro de Josué, capítulo 24. Josué 24. ¿Encontraron ahí? Entonces, vamos a leer verso 25. Assim, e verso 26 também, assim naquele dia, ou seja, isto era a renovação da aliança que fez Josué antes de morrer. A segunda edição, uma primeira edição de Josué foi feita nos inícios da conquista, mas agora ele vai morrer e faz uma segunda edição, que na segunda edição ele acrescenta palavras dele. Por isso, quando você lê os livros de Moisés, algumas coisas não pertencem ao próprio Moisés, sino pertencem a Josué. Por exemplo, a morte do próprio Moisés, coisas que Moisés não falaria. Tem versículos que falam, por exemplo, no livro, que o maná parou de cair quando os filhos de Israel tomaram posse da terra. Essa frase não podia ser escrita por Moisés, porque Moisés não entrou na terra, mas Josué copiou, fez uma segunda edição de Moisés e acrescentou, atualizou a edição. Eu lembrava os irmãos, por exemplo, no passado, antes de 1989, Cidade del Este era chamado de Stroessner, porque Paraguai estava debaixo do governo de Stroessner, a cidade era Stroessner, o aeroporto era Stroessner, aquele bairro era Stroessner, aquela avenida era Stroessner, tudo tinha o nome de Stroessner. Depois veio o seguinte general, André Rodrigues, e derrocou Stroessner. E não somente derrocou ele, senão começou a mudar a cidade de Stroessner, agora é Cidade del Este. O aeroporto de Stroessner agora é Silvio Petirossi. O bairro Stroessner foi mudando e assim, foram tirando o nome. E quando você está lendo um documento daquela época anterior a 1989, você vai entender que se fala de Stroessner. Mas para pessoas posteriores, eles não compreenderiam que era isso, porque agora essa cidade não existe. Então tem que colocar entre parênteses: hoje essa cidade é Cidade del Este. Então você vai encontrar em escritos antigos que aparecem parênteses atualizadores, explicativos. Por quê? Porque se está fazendo uma edição numa geração posterior que precisa compreender a que se estava referindo naquela época e qual era o nome hoje daquela época. Por isso fala Kiriat Arba, que é Hebron. No tempo da conquista, a cidade era a Cidade de Arba, um dos gigantes, mas quando foi conquistada foi mudado o nome para Hebron. Então a cidade se chamou Kiriat Arba e depois se chamou Hebron. Então tem que haver atualizações. Às vezes os nomes se escreviam de uma maneira, quando você lê em português antigo, você vê que o português antigo usava umas frases de uma maneira, mas o tempo vai passando e aquela maneira já não se usa mais, e não se usa uma maneira moderna. Então, quando os documentos antigos estão sendo leídos na modernidade, são atualizados. Isto que parece que é uma erudição necessária é para equipar os irmãos poder resistir ao principal bastião da crítica bíblica. A apostasia utiliza a bibliologia não bem compreendida. E por isso, desde o começo, você tem que compreender o processo da própria Bíblia, ensinando como ela foi escrita, para que quando você se encontre com os torpedos da crítica modernista, você não perda a sopa que está no prato, porque a bibliologia é o prato e a exegesis é a sopa e a hermenêutica é a colher. A hermenêutica é como você tem que tomar a sopa com colher. Nasce o inimigo, quebra o prato, no prato quebrado vai sair tudo a sopa. Então o ataque do inimigo é com o modernismo, destruindo a fé na Bíblia. Então você precisa compreender qual foi a Bíblia na qual creyou o Senhor Jesus Cristo. Então por isso o Espírito Santo me está conduzindo a explicar isto devagar para vocês. Então diz aqui que Samuel, que seus escritos foram continuados por Natan e por Gad, escribió sobre los tempos que aconteceron sobre Israel. O sea, después de Moisés, Josué fez su primera edición. A segunda edición dice aquí, ó, y fue después otra edición feita por Samuel. Dice así: así en aquel día, estoy leyendo Josué 24, 25 y 26. Así en aquel día fez Josué alianza con el pueblo y la pus por estatuto y derecho en Siquem. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Então você vê que junto com a edição de Josué, no livro da lei de Josué, de Deus, de Moisés, Josué acrescentou algumas palavras, alguma atualização. Então, junto com os escritos de Moisés, editados e atualizados e explicados em algumas parênteses por Josué, ele acrescentou umas palavras. Depois veio Samuel. Então, se você quer ir comigo, vamos ao livro primeiro do profeta Samuel. Vamos ver aí umas... capítulo 10, verso 25. Livro primeiro de Samuel, capítulo 10, verso 25. Livro primeiro de Samuel, capítulo 10, verso 25. Agora, quando se estabelece a monarquia, existe a terceira edição. Que a primeira foi de Moisés, mas não foi uma edição, foi a publicação primeira. Então, Josué fez uma edição, antes de morrer fez uma segunda edição, e agora Samuel fez uma terceira edição. Diz aí, 10:25 do livro primeiro de Samuel: declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu-o num livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para a sua casa. Então você vê, o seguinte trabalhador foi Samuel: Moisés, que incorporou escritos patriarcais, Josué, primeira e segunda edição, agora atualizada, acrescida um pouco com explicações, atualizações. Agora vem a edição de Samuel. Mas Samuel não parou somente fazendo a cópia das leis do reino, porque o rei tinha que ler na cópia da lei todos os dias para ser um bom rei. Então Samuel fez a edição. E tem, quando você lê a Torá, você vai descobrir coisas que só o próprio Samuel pôde escrever, que falam de tempo de Samuel e não de Moisés. Então, agora em Crônicas, disse que aquelas crônicas de Samuel foram continuadas por Natan e por Gad. O profeta Samuel escreveu não só de Davi, sino do que aconteceu em Israel, dos tempos que se passaram. Ou seja, os livros de Josué, de Juízes, de Rute, primeiro e segundo de Samuel, foram escritos por Samuel, usando os livros de Moisés, os acréscimos de Josué, as fontes que cita o próprio livro de Samuel com Natan e Gad, que era chamado o livro de Jasser. O livro de Jasser é citado no livro de Josué, quando conta aquele dia que Josué mandou parar o sol e disse: acaso não está escrito isto no livro de Jasser? E lá em Samuel, quando fala daquela endecha de Davi por aquele general, disse que isso estava escrito no livro de Jasser. Ou seja, o livro de Jasser era uma fonte onde estava toda a épica de Israel, desde os tempos de Josué até os tempos de Davi.
Y Samuel usó, seleccionó proféticamente y citó pasajes de aquellos períodos. Y aquí dice aquí Crónicas, que los tiempos que pasaron sobre Israel fueron escritos por Samuel. Entonces, lo que escribió Moisés incorporando escritos patriarcales, que después se editó Josué y acrecentó algo de él. Y después las historias de Josué, dos juices, de Ruth y las primeras partes de la propia historia de él fueron escritas por Samuel. Samuel es el escritor de Josué, usando escritos de Josué acrecentados de la edición de Samuel. Juices fue escrito por Samuel. Ruth fue escrito por Samuel. Los primeros libros de Samuel, una parte escribió él. Mas los escritos de Samuel no terminaron con Samuel, sino que fueron acrecentados por Natán y por Gad. Después, cuando você vai a los libros de los reyes, que fueron escritos por Jeremías, otro profeta, junto con Baruch, você vê que ele cita outros profetas. Quando você leia Reis, ou quando leia depois Crônicas que escreveu Neemias, você vai ver que eles constantemente estão lembrando os outros fatos do rei tal, está no livro do profeta Semaías, o livro do profeta Aías Silonita, o profeta Jeú, filho de Ninsi, etc, etc. Aqueles profetas foram testemunhos oculares dos acontecimentos da época dos reis, desde Davi até o cativeiro babilônico. E esses escritos proféticos foram selecionados por outro profeta chamado de Jeremias. Então Jeremias escreveu o livro dos reis, continuando o livro de Samuel. E dizia, citava literalmente suas fontes proféticas. Por isso esses livros, que hoje são chamados de históricos, Jesus chamou de proféticos, não históricos. O que está escrito de mim na Torá, nos Neviim e nos Ketuvim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E esses profetas, os primeiros, vêm desde Josué até Reis. Por quê? Porque todos esses livros chamados hoje de históricos foram escritos por profetas. Profetas testemunhas e profetas selecionadores, contando a história inspiradamente, interpretando a história desde o ponto de vista profético. Assim foi escrita a Bíblia. Os profetas posteriores e a coleção de Isaías, Jeremias, Ezequiel e os doze, aqueles menores, desde Oseias até Malequias. Daniel, como além de ser profeta, era um homem público que vivia no reino da Babilônia e escreveu uma parte da sua profecia em Babilônia, outra parte em Pérsia. Então foi considerado como parte dos Ketuvim, dos escritos, mas era profeta. E Jesus falou que tínhamos que ler e entender o profeta Daniel. Então Jesus falou que os profetas, ou seja, estes livros, desde Josué, os chamados de históricos, isso falam também de Cristo. E na história de Samuel, que encontramos as profecias de Davi falando daquele justo, a tipologia está também nesse livro chamado de históricos. Mas o Espírito Santo na própria Bíblia não chama esses livros de históricos. O Espírito Santo na Bíblia e Jesus chamam esses livros de profetas. Desde Josué até Reis, depois é continuado por Crônicas, por Esdras, por Neemias, vem aqueles outros livros chamados de poéticos, como Jó, como Salmos, como Provérbios, como Eclesiastes,
como pequenos cánticos, como lamentações, que são chamados de ketuvim ou agiógrafos. E esses livros eram escritos em rolos. Então, o rolo dos ketuvins tinha salmos. E por isso era chamado de livro dos salmos. Mas incluía também provérbios. Incluía também cântico dos cânticos. Incluía outros livros. Mas o rolo era chamado pelo principal dos que estavam conteúdos dele. Se você não compreende isto, você vai chegar lá no Novo Testamento e vai se encontrar com Marcos no início do seu testemunho, que diz Marcos, porque assim diz o profeta Isaías, e faz a metade da cita de Isaías e a outra metade faz de Malaquias. Mas sem fazer menção de Malaquias, faz só menção de Isaías. Porque se você tem a Bíblia assim, diz, mas como? É Mateus, se equivocou, porque aqui está citando Malaquias, mas está dizendo que é de Isaías. Não, o que acontece era que no rolo de Isaías estava também Malaquias. Você, esse rolo podia chamar o livro de Isaías, mas dentro de Isaías estava também Jeremias, e lá dentro Ezequiel, e lá dentro estava Malaquias. Então você podia citar Isaías e citar Malaquias, porque no tempo deles formavam parte do mesmo rolo. Me compreende? Se você não entender isso, você vai ficar um pouco mareado. Por isso, creio que o Espírito Santo me fez deter nisto agora. Porque o fundamento começa com Jesus ressuscitado, mostrando o que Deus disse nos livros de Moisés, os profetas, por isso toda esta explicação, e os salmos. Mas não são só os salmos. Quando Jesus fala os salmos, é a referência aos ketuvim, a terceira divisão da Bíblia hebraica, que inclui não solamente salmos, sino também provérbios, também Eclesiastes, Cântico dos Cânticos e outros livros chamados de aquiógrafos, ketuvim no hebraico, Torá, Neviim, ketuvim. Então agora sim, voltemos lá a Coríntios. Primeiros Coríntios, a que hora vamos terminar aqui? A primeira parte. Não sei, você me concede então mais tempo? Primeiros Coríntios, capítulo 15. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo, essa é a pessoa do Messias, morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Por isso estamos lembrando, essas Escrituras aqui são a Torá, os Neviim e os Ketuvim, ou seja, a lei, os profetas e os escritos sagrados, dentre os quais o principal é chamado de Salmos ou Tefilim, Salmos. Então, o fundamento é Cristo, sua pessoa e o significado da sua morte e depois sua ressurreição, segundo as Escrituras, segundo a lei. Aí estava toda a tipologia, toda a profecia, tudo o preparo na lei, a primeira parte, nos profetas, que inclui tudo isto que falamos agora, na segunda parte, e os que tu vim, na terceira parte. O fundamento. Jesus ressuscitado, a primeira coisa que fez foi ensinar estas coisas, pegar a lei, mostrar o que ele dizia, pegar os profetas, mostrar o que dele dizia, mostrar os escritos dos ketuvim, mostrar o que dele dizia. Assim o próprio Senhor Jesus Cristo estabeleceu o fundamento. E por isso, quando disse Pedro na sua segunda epístola, de que ele estava no Monte Santo, vindo a glória de Jesus, quando na transfiguração ele com Tiago, com João, viram ao Senhor em glória. Mas ele acrescenta, mas temos a palavra profética mais segura, a qual fazeis bem em estar atentos. Então a igreja tem que estar atento à palavra profética, ou seja, aos Neviim. Isso que estamos falando aqui,
desde o começo. A igreja tem que ver a fundamentação de Cristo. Hoje tem muitos livros falando de Cristo, mas falando bobeiras, não baseados na Torá, nos Nevinos, Ketuvim, nos Evangelhos, nos Atos, nas Epístolas, nem no Apocalipse, sino baseado nos apócrifos, baseado nos gnósticos, baseado nos ofitas, seguidores do Ofídio, da serpente. Evangelho de Judas Iscariote, tratando de justificar Judas, justificar o diabo, a culpa de tudo é de Deus. Ah, isso é a moda de hoje. O inimigo sempre quer apresentar um outro Jesus, um outro evangelho, um outro espírito, e por isso a fundamentação da igreja tem que estar no Cristo dos apóstolos, que é o Cristo da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento. Cristo segundo a lei, segundo os profetas, segundo os salmos. E o primeiro que os apóstolos faziam, e o primeiro que fez Jesus, quando ele ressuscitou, o primeiro que foi mostrar o que as escrituras diziam dele. E os apóstolos, por meio das escrituras, demonstravam aos judeus que Jesus era o Messias. Você acha que isso não é necessário hoje, que estamos no século XXI de tradição cristã, entre aspas? Mas se você quer ter bom fundamento, que possa resistir, você tem que ver a mão de Deus evidente na história. Como toda a história foi organizada por Deus em função do seu Filho. Então você não vai estar confiando somente em algum sentimento bom que às vezes desaparece, às vezes volta, mas você sabe em que raízes você está, em que fundamento você está, na pessoa do Messias, na obra da cruz do Messias, segundo as Escrituras. E então, continua aí falando da sepultura e da ressurreição, e disse, e que foi sepultado, verso 4 de 1 Coríntios 15, e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. De novo, se dá conta, não podemos passar por alto que Cristo ressuscitado não passou por alto, e apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, ou seja, até quando Paulo escreveu essa carta, no ano 57. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de tudo, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Então você vê como a fundamentação do Evangelho está na pessoa de Cristo, na morte de Cristo segundo as Escrituras, sua sepultura, sua ressurreição e aparição segundo as Escrituras. Esse é o fundamento. Então, quando você vê o livro dos Atos, diz que os apóstolos todos os dias, no templo e pelas casas, não cessavam de pregar, que é querigma profético, e ensinar, que é didaquê. Que? Pregar e ensinar que? A Jesus Cristo. Todos os dias, no templo e pelas casas, não cessavam de pregar e ensinar a Jesus Cristo. E ele disse, porque não, disse Paulo, não nos pregamos a nós mesmos, senão a Jesus Cristo como Senhor. E quando Paulo começa a escrever a carta aos Romanos, para do Evangelho de Deus acerca do seu Filho, que foi da linhagem de Davi, segundo a carne, mas ressuscitado com poder segundo o Espírito. Então aí está apresentando a pessoa do Messias, sua morte, sua carne, sua ressurreição, sua divindade. Isto são as raízes da igreja, que a igreja tem que ter bem arraigadas para ficar firme e suportar, para que sua fé seja uma fé nos fatos, de Deus, explicados pelo próprio Deus. A fé que Ele nos dá é uma fé baseada no seu próprio testemunho, explicado por Ele mesmo. Nós estamos na palavra de Deus, evidente, profética, preparada de antemão, com muitos detalhes que ninguém poderia fabricar. Como você vai fabricar qual vai ser a sua mãe, em que cidade você vai nascer, em que época você vai nascer, de que família, de que tribo? Isso só podia ser fabricado por Deus. E isso foi a fabricação. Isso que fundamenta nossa fé na pessoa do Senhor, na hora, quando você começa a ouvir as doutrinas terríveis do anticristo, que falará palavras eloquentes contra o Altíssimo. Mas a igreja tem que permanecer nas palavras de Deus, na frente de muitas vozes de demônios. Muitas vozes você vai ouvir, mas a voz de Deus é a que está na palavra de Deus. Tudo tem que começar pelo fundamento. Vou terminar. Quando você vê em quatro coisas que a igreja primitiva perseverava desde o começo, a ordem delas é a seguinte: e perseveravam juntos e unânimes na doutrina dos apóstolos. É a primeira coisa. Na comunhão uns com os outros, no partimento do pão e nas orações. E essas quatro coisas se correspondem com a ordem da peregrinação estabelecida por Deus. Quando o povo vai avançar, quando o tabernáculo vai mudar de uma jornada para outra mais avançada, tem que pegar primeiro a arca, depois a mesa e o candeeiro e o altar de ouro. A arca se refere a Cristo como propiciatório, a obra de Cristo expiatória. O primeiro que os apóstoles falavam era de Cristo e sua obra. Por isso, no lugar santíssimo, no lugar de preeminência, estava a arca com o propiciatório. Ouro, madeira, propiciatório. A pessoa de Cristo, sua divindade, sua humanidade e a essência do Evangelho, a obra feita por Ele na cruz. E então na ressurreição, porque a ressurreição é a cobertura de ouro de aquilo que era de madeira. O Cristo que se fez homem foi revestido de glória e majestade na ressurreição, demonstrando sua divindade. Então, tudo relativo ao Messias, à sua pessoa na divindade, na humanidade, na sua história, na sua morte, na sua ressurreição, ascensão, intercessão, governo, retorno. Tudo isso são as bases fundamentais nos quais a igreja tem que estar alicerçada. Por isso a primeira coisa que a igreja primitiva, na qual ela perseverava, era a doutrina dos apóstolos. E de que falavam os apóstolos? Todos os dias, no templo, pelas casas, não cessavam de pregar e ensinar. Querima e didaque a Jesus Cristo, evangelho acerca do seu Filho, na sua divindade, na sua humanidade, naquele Cristo histórico, objetivo, que vira subjetivo também pelo Espírito, na experiência da igreja. Mas a experiência da igreja só tem fundamento no Cristo histórico, profético, o Cristo objetivo. Esse Cristo objetivo é o Cristo da nossa experiência, o Cristo da Trindade, o Cristo do planejamento, o Cristo da criação, o Cristo da tipologia, da revelação, do preparo, o Cristo da encarnação, o Cristo da vida humana perfeita, o Cristo da crucifixão, o Cristo da viagem à ultratumba, pelo Hades, pelo Tártaro, pelo paraíso, o Cristo da ressurreição, o Cristo da ascensão, o Cristo da intercessão, é o Cristo da regeneração, é o Cristo da renovação, é o Cristo da transformação, é o Cristo da configuração a Cristo, é o Cristo da edificação do corpo, nasceu o mesmo Cristo. É o Cristo da eternidade futura, o Cristo do reino da Nova Jerusalém. Mas temos que ver a Cristo desde a eternidade à eternidade. Cristo a pessoa e Cristo a obra, a cruz, segundo as Escrituras, a ressurreição. Esse é o centro, o mais importante, esse é o fundamento da Igreja. Ninguém pode pôr outro fundamento. Ele ressuscitou e mostrou nas Escrituras o que dele dizia na lei, nos profetas e nos salmos. Assim está escrito, e assim foi necessário que o Cristo padecesse, ressuscitasse dos mortos no terceiro dia, e que se pregasse em seu nome o arrependimento e o perdão de pecados, começando desde Jerusalém. E isso tem que ter continuidade em Tapejara, no Paraná, no Brasil, na América do Sul, em toda a terra. Não somos outra igreja, senão a mesma. Não pregamos outro evangelho, senão o mesmo. O mesmo Jesus, o mesmo evangelho, o mesmo Espírito. Então, por esta ocasião, esta introdução, vamos parar aqui. À noite continuamos, se Deus nos permitir. Vamos dar graças a Deus. Querido Pai, agradecemos a Ti esta oportunidade para dar esta pequena olhada introdutória, mas necessária. Rogamos que Teu Santo Espírito estabeleça esse testemunho firme em nossos corações, nos corações da Tua Igreja, para que ela saiba em quem há creído. Rogamos que Tua Palavra seja confirmada aos Teus servos, o que for do próprio Senhor permaneça, o que for somente nosso seja tirado e os irmãos sejam liberados e estabelecidos só no próprio Senhor, no Seu Espírito e na Sua Palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.